Olá, oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Então, estamos de volta. Só para relembrar, o tema da partilha resulta de uma pergunta que eu apanhei assim mesmo no momento em que estava fechado no chat e espero estar a fazer justiça ao que a pessoa perguntou. E se quem perguntou está aqui e tiver alguma coisa que queira adicionar, é muito bem-vindo. Mas o que eu apanhei era qualquer coisa do género: como é que reconhecemos as nossas crenças na meditação, ou algo à volta disso, ou como é que a meditação pode ajudar-nos a reconhecer as nossas crenças. Pelo menos foi isso que eu apanhei. E eu acho uma excelente pergunta, porque isto é muito o cerne da prática, ok? O destrinchar entre o desenlaçar das noções errôneas daquelas que são acertadas, adaptativas, que clarificam, que nos inclinam para o lado daquilo que nos faz bem. E como é que na meditação isso acontece? Este discernimento quanto aos nossos pontos de vista, aqui a pessoa está a aceder não só à qualidade de consciência que nota, mas é uma consciência que nota e traz um discernimento ao que está a ser notado. Na tradição budista, sati, mindfulness, ou consciência plena, atenção plena, está intimamente ligado com uma outra qualidade, que é sampajana. E sampajana exatamente refere-se à dimensão de investigação do processo de notar, que neste notar há. Só um instante, há pessoas a chegarem. Ups. Peço desculpa a quem ficou de fora. Estou também agora a começar. Estava a dizer que na tradição budista o processo de notar está frequentemente associado a uma outra qualidade da consciência, que não só sati, que é o lado mindfulness, consciência plena, vem associado com sampajana, que é a dimensão de investigação dessa consciência que nota. E na própria definição, quando o Buda está a ensinar o desenvolvimento da consciência plena enquanto caminho para o despertar, na definição sati e sampajana, consciência plena e, vamos dizer, o que é que devemos chamar? Consciência plena e depois chamar investigação para já. Vêm juntos. E estas duas qualidades juntas são a condição para a emergência, para que surja a sabedoria, para que surja então a capacidade de penetrar a experiência em direção à verdade do que lá está, para lá de qualquer véu cognitivo, emocional e por aí fora. Então reparem, eu acho que vou ver se eu consigo citar isto como eu me lembro, porque é muito simples. Dito noutras palavras super simples, ver se eu me lembro desta citação: é sentamos-nos para meditar, ao sentarmos para meditar, observamos E desse observar emerge sabedoria. Então há aqui um processo da pessoa pôr-se a jeito, não é? Pôr-se presente à sua experiência e vai-se deixando estar com o que lá está. E aos poucos realmente começa a notar os contornos da sua experiência com uma qualidade que até então escapava, porque eu, pelo menos até começar a meditar, eu nunca me tinha proposto observar a minha experiência. Aliás, eu diria mesmo que eu nem tinha ideia que isso era possível, porque aquilo a que eu chamava notar a minha experiência, na verdade, era julgar, criticar, exigir, fantasiar. Essa proposta de trazer um sentido de curiosidade, disponibilidade, o que é que para aqui vai? Pelo menos no que eu tinha encontrado na minha vida até então, não era algo de todo acessível, nunca me tinha ocorrido tal coisa. E o processo de começar a sentar-me e a aprender a estar com a experiência e não ficar tão embrulhado na história habitual, não é? De quero, não quero, tem que ser. E começar a ter um bocadinho de espaço para observar esses próprios processos. Não é que os processos param, não é? A pessoa ganha um bocadinho de perspectiva. E é aí que começam a revelar as crenças que dão sustento à construção que fazemos nós próprios. Umas muito úteis e muito adaptativas, outras a pessoa vai descobrindo que estão mesmo fora de prazo. Tipo, quer dizer, eu podia, sabe, eu podia fazer desta partilha assim, veio-me assim uma imagem, uma sequência de reconhecimentos e confissões. Mas assim, a primeira, mesmo assim, a primeira. Assim, na primeira de todas, mesmo assim, o primeiro ahá de tipo notar que havia um desfasamento entre aquilo que eu achava que a vida era, as minhas crenças e o que aquilo que de facto pode se manifestar se a pessoa der espaço, acho que foi logo na primeira vez que meditei. Embora eu nem tenha conseguido formular, só com o tempo é que eu consegui formular o que tinha acontecido, mas só a experiência de sentar-me, e eu não usava esta linguagem, de sentar-me comigo próprio, sem fazer nada, a não fazer nada, nada, e estou só ali a notar a respiração, e por alguma bênção a minha mente se deixou simplesmente estar a notar a respiração, e isso deu acesso a um sentido de bem-estar e plenitude que eu desconhecia. Pelo menos desconhecia acedendo internamente, só isso deu um grande abanão, só isso já me fez reformular e foi mesmo assim: espera aí, o que é isto? O que é isto que está para aqui a acontecer? Como é que eu posso passar uma vida até então, 24 anos, com uma ânsia e uma sede e a correr de experiência em experiência, como se. Negando que de facto nenhuma delas tinha realmente trazido a satisfação que eu procurava, e depois, em alguns instantes, sentado sem fazer nada, houve assim um aroma, não vou dizer o sabor, mas o aroma daquilo que eu tanto procurava e que até então me tinha passado ao lado. Só isto já é um processo de ahá, ok, há aqui qualquer coisa. E não vou estar assim a enumerar tantos, mas para mim, esse foi muito interessante porque não teve uma formulação intelectual, não foi tipo assim, no momento eu pus-me a pensar imenso, foi que tudo mudou a partir daí. A minha vida nunca mais foi a mesma. As escolhas que eu fiz a partir daí, tudo começou a ser informado por há mais qualquer coisa que me tem escapado até hoje. Em relação ao que é ser humano. E tem sido por esse processo de quanto mais a jeito eu me ponho, o que é fato é que maior a probabilidade de haver esse discernimento. Foi 6 meses depois que eu fiz o meu primeiro retiro, depois dessa primeira meditação. Foi um retiro de verão em que eu fiz logo 15 dias, eram duas semanas de retiro coletivo, no qual eu segui com 10 dias sozinho. Que era logo assim para ver como é que era. E retiro maravilhoso, super feliz. Eu acho que posso dizer que eu até então nunca tinha me sentido tão feliz na minha própria pele, tão em casa comigo próprio. E hoje muitos de vós já ouviram esta história. E depois entra no retiro solitário e passam um dia, dois dias, três dias, sei lá, ainda assim no início, ainda não ia a meio, pelo menos assim a memória que eu tenho disso, em que começa a verdade da insatisfação, do sofrimento, a cair a fichinha, tipo assim, não só a experiência presente era penosa e difícil e insatisfatória, né? Mas começa assim a vir a perspectiva do quanto eu não queria olhar para esse lado ao longo da minha vida e o quanto a vida tinha sido uma fuga constante, um não querer ver a consequência das minhas ações, sempre na fantasia que aquilo é que ia ser bem, aquilo é que ia estar bem, agora é que ia ser correr tudo bem. E que, na verdade, no meu caso, pelo menos ali com os meus 24 anos, olhava assim e não ficou nada de pé. Na verdade, nada tinha realmente provido o refúgio que o meu coração ansiava. E caiu tudo, assim, foi assim um esparramar por ali afora. E isso foi um abanão, depois há outros desdobramentos daí, mas foi um abanão e ao mesmo tempo um alívio, tipo, ok, já não tenho que estar a fingir, já não é preciso andar para aqui a fingir, que afinal, não, ok, foi, há muita coisa aqui que foi mesmo muito difícil. Claro que eu também estava a ver de uma certa perspectiva, mas visto aquela perspectiva, até as coisas que eu punha no altar de isto é fantástico, na verdade, quando, naquele momento de total honestidade, eram momentos muito fugazes em que a coisa realmente deu algum alento. E aí começou, com esse abanão, o processo, então o que é que realmente traz paz ao coração? Okay? E este é o... Está-me a trazer aqui um ponto que parece-me importantíssimo para começarmos a reconhecer as nossas crenças, aquelas que não estão a ajudar e que estão a trazer sofrimento. É preciso termos-nos exposto, pelo menos, nem que seja intelectualmente, alguns pontos de vista mais corretos do que aqueles que temos nos agarrado até então. Se eu não tivesse... Se calhar chegava lá por mim, só estar ali sentado e pôr-me a jeito e ia surgindo esse discernimento. Mas foi porque houve uma exposição à sabedoria, neste caso, de Buda, porque tinha feito, entretanto, já era o meu segundo retiro, já tinha feito um curso de introdução à meditação, já tinha ouvido falar sobre as 4 9 verdades, aliás, o retiro de 2 semanas tinha acabado de fazer era só sobre isso. Foi porque houve uma exposição a uma série de pontos de vista, como ações têm consequências. E a experiência presente é exatamente a consequência de tudo aquilo que se fez até então. E se a pessoa realmente quer saber como é que vai ser o futuro, a melhor maneira é dar atenção a como é que está agora. E se quer se reconhecer o seu passado, notem o que está em que está agora e se dá-lhe uma boa ideia do que é que ficou para trás. Foi esse processo de ser exposto a perspectivas corretas, no sentido que realmente aclaram a vida, é que também pôs em contraste as minhas perspectivas erróneas. E o caminho tem sido muito esse, é quanto mais melhor eu vou compreendendo o que no budismo em inglês é right view, a pontos de vista, eu não vejo outra maneira de traduzir, pontos de vista corretos que aclaram a vida, mas também vai-se aclarando os meus pontos de vista errôneos. Umas vezes mais no lado psicológico, outras vezes mais no lado, vamos chamar, existencial. E como é que isso acontece na meditação? É num misto, não é? Porque não é só na meditação, é na vida, e quando essa vida tem momentos de pausa para notar o que é que está a acontecer. Mas há a vivência do dia a dia e a maneira como eu me estou a conduzir no meu dia a dia. Depois, quando há a pausa, há o momento de, também de mais reconhecimento, mais clareza quanto às consequências de como é que tenho estado a viver. E na meditação, se há alguma continuidade, e especialmente se há alguma continuidade com profundidade, eu acho que a prática do dia a dia é um solo fértil para alguns momentos, algumas eurecas, alguns discernimentos, mas eu acho que posso dizer que a maior parte assim dos. Aquelas reviravoltas maiores da consciência é em retiro. Eu acho que não posso dizer isso. E eu fiz muitos retiros. E muitos retiros, e no meu caso funciona muito bem solitários. Estar tempos prolongados sozinho, em que até sempre não posso culpar os outros pela minha infelicidade, tem um efeito muito, muito poderoso no meu caso de ok, estou a ver. Então, o que é que acontece na meditação? Assim, o que é que eu. Como é que a minha mente se conduz para o lado dessa. Não vou já chamar sabedoria, mas uma visão mais penetrante, que vai para lá da superfície, do ronhonhó habitual. É essencial ter alguma estabilidade na consciência que nota, não é? Se a mente está muito envolta na sua correria habitual de tentar manter a história, o dramalhão habitual, é difícil ter perspectiva. Então, não digo que é impossível, mas é importante a pessoa ganhar alguma prática de ir-se aprendendo a estabilizar, por instantes que seja, alguma continuidade de atenção na experiência presente. Para exatamente, no mínimo, lhe dar o contraste perante tudo aquilo que não é a experiência presente. As coisas que a pessoa se diz, por onde é que se projeta com frequência. Depois, aos tantos, já começa também a notar não só aquilo que se diz, as situações em que se projeta para passado, futuro, bem que no meu caso é futuro, não é? Quando vai para ali. Mas a pessoa começa a topar também o tom que isso dá, a tonalidade que isso traz à vida. Não é? E não digo só mentalmente, porque se nos permitirmos estar na experiência presente, isso quer dizer que vamos estar a aceder ao corpo, a este campo de sensações, de sentir, e há um apreender do tom emocional, do lado somático, de como é que esta história que criamos, daquilo que somos, é somatizada e, se houver espaço de consciência, sentida essa somatização. E isso dá-nos uma indicação se a coisa está a ficar mais torcida, mais apertada, os nós mais rígidos ou não, ou se a coisa está a afrouxar. Como a minha experiência desdobra-se desta forma mais sinestésica, a minha linguagem acaba também por ir por aí. Porque isto não é uma questão, embora crenças nos remete muito para pensamentos, crenças não são pensamentos. Crenças nem requerem necessariamente uma formulação cognitiva, intelectual, digo eu, é definitivamente cognitiva, mas a cognição não é meramente um processo intelectual. Crenças é um perspectivar, uma maneira de olhar para a vida, uma maneira de se posicionar, que foi assimilado em dada altura e passa a ser repetido outra e outra e outra vez. E pronto, se repararem tudo, eu diria que a maior parte da minha partilha é exatamente o contraste entre como eu achava que as coisas eram, o sofrimento que daí advém e olha como elas são e quanto, no meu caso, e quanto a perspectiva do Buda tem me ajudado a ver com mais clareza. E há pouco eu dizia que algumas são eurecas mais psicológicas, no sentido de, assim há uma que me ocorre, assim, talvez das primeiras também, assim, mais, que aclarou, assim, uma crença que tinha a ver com o meu passado e que informava muito a minha maneira, como eu me via. Eu estava num retiro, longo, em silêncio, e fui passear, eu estava no país de Gales, fui passear e vejo um carvalho grande, num promontório, assim, um monte pequenininho à minha frente, e eu tinha de uma cerca, estava uma ovelha aqui a pastar, depois o tal montezinho com um carvalho, e eu via uma ovelha pequenina, uma ovelhinha. Numa choradeira, mas uma coisa tão desalmada que eu até parei e fiquei assim na cerca, era um portão, assim, a tentar entender a situação, se era, estava magoada ou qualquer coisa, e estava, via-se que era a sensação, era, estava logo ali atrás da árvore, mas num desespero incrível. E a ovelha à minha frente não parecia particularmente preocupada com isso, e depois vejo o carneirinho vir a correr, todo contente, porque lá tinha encontrado a mãe, e claro, quando chega a mãe, eles dão aquelas marradas para conseguir mamar, e via-se o rabinho dele assim a mexer imenso. Eu não sabia que os carneirinhos também faziam como os cães, pelo visto também abanam o rabo, e via-se, ele estava feliz da vida. E eu vi aquilo e sorri, não sei o quê, notei alguma comoção e fui à minha vida. Na meditação, já estou eu na meditação, quietinho, calminha, até a minha mente realmente estava calminha, e pum, vem a imagem. Mais a sensação do desespero de um carneirinho a sentir-se sozinho e abandonado. E que na verdade não estava sozinho, não estava abandonado, era da sua perspectiva, parecia que a mãe tinha ido embora e que o tinha deixado abandonado, mas a mãe estava mesmo ali, era uma questão, e nunca o tinha abandonado, não o tinha deixado de amar, estava só do outro lado do monte a comer a sua relvinha. Mas da perspectiva do carneirinho, aquilo era desesperante e um abandono terrível. E cá dentro fez luz, tipo, ok, do meu ponto de vista foi um abandono, e com isso foi a sensação de desamor e de desespero, blá, blá. Mas realmente era só que ela estava lá, só estava do outro lado do monte. Eu passei a vida toda a contar-me uma história de abandono, mas é a perspectiva de quem está do outro lado do monte e ainda não tem outro ponto de vista, não consegue afastar-se para ver que a minha mãe estava, sempre esteve lá, só que estava do outro lado do monte. E eu lembro na altura de ainda se de comover-me pela criança que sentiu tudo aquilo e o poder, de certa forma, ainda visitá-la agora em adulto e dizer-lhe, sabes, está tudo bem. Não estás sozinho. Está só do outro lado do monte, anda cá, anda, passa para o lado cá. E trouxe-o para o lado cá do monte e sentei-o agora comigo, com um adulto, aqui ao meu colo, e meditámos os dois. Aquilo fez-me imensamente bem, porque foi a primeira vez que eu, assim, de uma forma mais consciente, pude visitar a criança que fui, com a sua história de abandono e por aí fora, e trazê-la para o presente. E olha, agora, isto agora está diferente, agora já há aqui um adulto, podes sentar com este adulto, e deixa de cá estar assim um bocadinho aconchegado. E lá tivemos os dois a meditar e soube imensamente bem. E aí começa, eu acho que dá para dizer que é mais ou menos aí que começa uma relação com esse lado da psique que fica muitas vezes refém da vida que, de certa forma, não foi vivida, porque aquilo foi uma dor e foi difícil, e a sensação de abandono e por aí fora, mas não é que a criança tenha a oportunidade de processar isso. O que a criança faz é desvincula-se, dissocia-se, exila esses lados de dor e tenta então fazer os possíveis para não voltar a sentir isso, e faz toda então a sua construção em cima de não sentir aquela coisa horrível. Então há um lado da meditação que realmente tem sido um ir buscar os meus lados exilados, que foram sendo as minhas mutilações ao longo da vida, o que foi tendo que ir ser deixado de parte e não ser notado e não ser sentido para conseguir-me aguentar. Então na meditação, por vezes, há um visitar desses lados, e que vêm muitas vezes assim por portas um bocadinho travessas, como essa, tipo, vem uma imagem de qualquer coisa imbuída com uma tonalidade que, porque há suficiente estabilidade, a mente não está tanto aos pulos, é possível dar tempo para que a coisa aflore e se desdobre e fale por si, e se faça notar. Ou fase da minha vida que eu tive que praticar muito isso, e é aí que eu comecei a enveredar pelo focusing, porque é uma linguagem, uma abordagem, digamos, que exatamente facilita aceder a estas partes de nós que foram exiladas. E há, pronto, eu, ao longo destes anos, quem me conhece, eu volta e meia vou trazendo este tipo de histórias. Há outras que já começam a falar para lá de só dos nós emocionais e começam a revelar qualquer coisa sobre a própria natureza do eu. Há assim umas, assim, aquela que eu às vezes conto de estar a cortar vegetais para fazer lasanha vegetariana no mosteiro, logo no início da minha estadia, em que eu noto quanto a minha história interna era de gostarem imenso de mim, mas através de fazer coisas muito bem. Não era por ser um gajo porreiro, simpático, amável, bondoso, carinhoso, compassivo, não. Aí podia ser podia ser um traste, porque eu só punha ênfase em fazer a coisa bem. Agora, como é que eu tratava os outros? Nunca tinha caído a fichinha que era importante tratar os outros bem no processo de fazer as coisas bem. Era uma coisa que ainda não tinha ocorrido. E aí foi um misto de sim, há um lado psicológico, mas de crença, do apego ao fazer e à perfeição e ao ter e ao conseguir como suporte para uma identidade. E também já começar assim a ter uma própria, questionar a própria concepção de um eu que se constrói dessa maneira. E mais uma vez, se não fosse a exposição ao questionamento que o Buda faz quanto à maneira fixa com que nós nos concebemos, a maneira como estas crenças se cristalizam e a pessoa se agarra com fixação mesmo, aqui a coisa é, tudo muda e certas coisas mantêm-se como se nada tivesse mudado, como crenças estabelecidas numa idade muito prematura. Eu acho que não me teria talvez ocorrido questionar a própria concepção deste eu que se apresenta só daquela maneira e tão pouco receptiva à mudança. E eu lembro-me que nesse ahá foi a cozinhar, não foi na meditação, mas teve um impacto numa meditação mais à frente, aquela em que houve o tocar naquele sítio, quando eu digo que eu esteja bem, que eu seja feliz, e vem aquela sensação de tipo, sabes, no way, isto não vai, qual, estás bem a ser feliz? Isso foi, lembro-me de, peraí, o que é que eu estou aqui a dizer? Como é que há aqui um lado que realmente acredita que nunca vai ser feliz? Como se fosse assim. Eu primeiro fiquei assim a saborear, não é bem saborear, tipo assim, a esmiuçar a coisa, e era assim um lado que a sua crença era mesmo essa, tipo, nunca vais ser feliz porque há qualquer coisa de errado contigo. Não é nunca vais ser feliz porque a vida tem sido muito difícil, era mais há qualquer coisa de errado contigo. E isso fez logo aquela ponte tão direta com por isso é que tens que te esforçar tanto. Por isso é que tens que dar tanto aquela imagem ao mundo para que ninguém saiba que há qualquer coisa de errado contigo. Esse clique foi muito, muito importante. Mas o mais importante aqui, porque a pergunta não é o que é que tu notaste na tua meditação sobre as tuas crenças, é mais o como. E o como, assim, à medida que vou falando, que se vai aclarando, reparem, há aqui três componentes. Sim, o estar presente, sem dúvida, a atenção estabilizada na experiência que ele está para poder começar a notar as nuances. Esta qualidade de investigação informada por perspectivas mais aclaradas do que a que eu tinha até então. Então é assim, é atenção plena, informada por investigação, que tem essa apanha-boleia, a minha investigação pessoal apanha-boleia de perspectivas mais aclaradas e acertadas, que herdo, no meu caso, da tradição budista. Sim, é da tradição budista, na verdade, tem sido assim a minha fonte de sabedoria emprestada é, sem dúvida, primariamente a perspectiva de Buda. Também é aquela que eu me expus mais. Não estou a dizer que é a melhor, que é a mais acertada. É aquela que, para mim, tem sido útil. Então, tirando isto, para não pôr isto só no budismo, eu acho que é essencial a pessoa expor-se a perspectivas mais abrangentes, mais profundas, mais esclarecidas do que as suas. E eu diria que estas perspectivas não é só perspectivas quanto aos factos da vida, não se trata disso, não se trata de cultura, trata-se mesmo de ir beber ao testemunho daqueles que viram com clareza este processo de ser humano e que depois dizem-nos coisas que se calhar ainda só entendemos intelectualmente, se calhar ainda nem entendemos intelectualmente, mas algo em nós tem uma certa ressonância com o que está a ser dito. E o processo contemplativo, aliado à vida de irmos vivendo, aos poucos vai fazendo este passar de há aqui qualquer coisa, a começar a compreender intelectualmente o que é que está a ser dito, a começar a reconhecer as suas dúvidas, que é uma parte importantíssima. Só o tipo assim, peraí, que eu não estou... Será que mesmo assim este questionar é muito importante? Depois, ok, eu nem tinha visto que poderia ser assim. O saber que não se sabe é importantíssimo. E o começar a ter um gostinho de... Então, como é que isto seria na minha experiência? Então, o que é este largar? O que é... Se eu passei a vida a achar que tinha que ter, e que tinha que ser, e que tinha normalmente, e que nunca chega, porque tem que sempre ser mais, como é que seria, por instantes, permitir que chegue? Não é? Isto há um lado que é intelectual. E a pessoa propõe-se isso. Então, como é que é? Só estar aqui alguns instantes, só com isto, sem ter que ir logo a correr para o que vem a seguir. E a pessoa propõe-se isso e, quando dá por si, já está a agarrar amanhã. E nota engraçado como é difícil poder estar só aqui. Mesmo já sabendo que agarrar-me ao amanhã não faz agora ficar melhor de maneira nenhuma, nem faz mesmo amanhã ficar melhor. E a pessoa, ok, pois é, deixa cá estar um bocadinho aqui. E quando há preciso, já está agarrado amanhã. E começa a topar qualquer coisa em relação a si, não é? Começa a topar qualquer coisa em relação à sua perspectiva do que é que precisa para estar bem. E até que ponto é que ela é realmente acertada? Se esta história que está sempre a contar sobre amanhã está mesmo a fazê-lo mais feliz agora? Está mesmo a fazer com que amanhã corra melhor? não faz sentido, não vem este questionamento aos poucos a surgir. Espera aí, que história é que eu estou para aqui a contar? Quem é essa pessoa que eu acho que tem que ser e que só se for assim é que vai realmente estar melhor, ser feliz? É isso que está a acontecer? A historinha que eu me estou a contar está mesmo a trazer isso? E está mesmo a ficar mais claro, mais em paz, mais feliz? Porque se não está, ups! Então, o que é que eu estou para aqui a fazer? O que é que eu me estou para aqui a dizer? E no caso do Buda, depois dá assim umas dicas simpáticas, não é? Tudo é impermanente. Tudo é impermanente. Se a pessoa tentar agarrar-se àquilo que é impermanente para fazer com que seja, que dure para lá do que tempo que dura, traz sofrimento. Há assim umas dicas que o Buda dá assim simpáticas. Que se calhar aquilo que a pessoa chama eu, ou seja, as suas fundações de identidade e segurança na sua identidade, pois o Buda está a dizer, olha que se calhar isso que estás a chamar eu não é eu. E no meu caso, o ir lá verificar, porque depois, como ele tem tido razão, há um lado meu que fica assim curioso, então deixa cá ver se ele também tem razão nisto. E põe-se a querer investigar mais, e põe-se a que, às tantas, a questionar mesmo a própria história de identidade. E a reconhecer que, pelo menos no meu caso, a história que eu me contei durante muitos anos era profundamente insatisfatória e absolutamente impossível trazer aquilo que eu procurava. Ok, então se essa história é profundamente insatisfatória e eu vejo que jamais trará aquilo que eu estou à procura, então que história é que ajuda nesse sentido? E essa tem sido a história do nobre caminho, o octuplo. A pessoa começa a querer então percorrer um outro caminho, que não aquele que tem vindo a fazer até então. E começa todo este percurso, não é? De olhar para a maneira como age, olhar para a maneira como fala, olhar para aquilo que fomenta na sua mente e ir descobrindo, intelectualmente e depois através da sua própria experiência, aquilo que mais o inclina para estar bem e ser feliz. Nesse misto, não é? De vida, no dia-a-dia, do agir, do falar e ter pausas para ir digerindo isto tudo. E vai agindo e vai falando e vai fazendo pausas para ir digerindo isto tudo. E alguns de nós têm grande capacidade para fazer grandes pausas e grandes digestões e investigações, e outros que não é tanto por aí, isto não é igual para todos. E há fases da vida que são muito propensas a grandes pausas e grandes mergulhos muito profundos, e há momentos da vida que são mais de ação e de fazer. E cabe a cada um ir descobrindo a sua medida. E há uns que descobrem que a sua medida é uma vida de retiro e de monástica, e há outros que descobrem que a sua vida é uma vida muito mais de ação. Mas eu diria que ambos são precisos. Noto que o próprio Buda não pôs os monges no início daquilo, não era, havia mosteiros e estava tudo ali no mosteiro a meditar meses, anos a fio. Não, aquilo era 3 meses de retiro durante as chuvas. E o resto do tempo os monges estavam a andar, a ir de sítio em sítio. Não havia um caminho, um lugar para ficar quietinho. Ia ter que ir ter com os leigos todos os dias para mendigar a sua comida. Não, é interessante que a comunidade contemplativa não era uma comunidade contemplativa em isolamento. Era uma comunidade contemplativa em contato muito próximo com o lado da sociedade que não está tanto em contemplação. E eu parece-me que essa interação entre o lado mais ativo e o lado mais contemplativo não é por acaso que o Buda o procurou. E acho que isso acontece na dimensão macro, E uma sociedade, eu diria que é mais saudável exatamente quando há um diálogo entre os lados contemplativos e os lados ativos. E depois no micro também, no indivíduo também. Ele também tem os momentos mais ativos e os momentos mais contemplativos e a possibilidade do diálogo interno entre esses dois lados da sua vida. Sim. Que horas são? Uau! 12 minutos. Ok. Estou a ver se há assim alguma coisa que esteja a faltar antes. Não, vamos ficar por aqui. Eu estou mesmo curioso para ver o que é há do vosso lado em relação a este processo de meditação abrir portas de discernimento quanto às crenças que temos perpetuado e a possibilidade de outros discernimentos, outras perspectivas. Vamos ver se surge alguma coisa do vosso lado.
Crença que tu tocaste sobre a nossa própria forma como olhamos para nós mesmos e para o nosso lugar no mundo e aquilo que esperamos que os outros reconheçam quando pensam em nós, esta coisa de ter quase como uma embalagem cheia de logos e cheia de marketing e a forma como nos vendemos no mundo é uma coisa que eu tenho pensado muito e pelo menos do ponto de vista intelectual acho que eu consigo desmontar um pouco, porque de facto se analisarmos friamente a nossa evolução ao longo da vida é prova cabal de que nós não somos imutáveis. E, portanto, não acho que, além de podemos ler muito e podemos ouvir muito, mas eu acho que até podemos simplesmente olhar para nós mesmos e vermos que esse conceito de algo imutável, um eu fixo no tempo, não faz grande sentido. Portanto, intelectualmente eu acho que consigo desmontar ligeiramente isso. O que eu sinto é que depois também há uma parte de mim que há uma reserva e que parece que perco uma certa estrutura, é quase como se me roubassem o chão. Se eu depois começar a pensar, ok, eu não tenho eu não tenho uma imagem de mim mesmo, então o que é que eu sou exatamente? Eu também não sou uma amíba, não é? Que para aqui anda e que... Eu não consigo verbalizar muito bem aquilo que eu sinto. O que eu sinto é que eu consigo, parece que a parte intelectual até vai um passo à frente daquilo que depois... Mas há outra parte em mim que me causa algum medo e alguma falta de estrutura e não sei explicar muito bem isso, mas acho que me atrasa um pouco nesse caminho, digamos, dessa crença em particular. Ou de tentar desmontar essa crença sobre o nosso próprio eu e aquilo como nós nos vemos no mundo. Era só uma partida.
Sim. É assim, só... Precisamos desmontar aquilo que reconhecemos como sendo promotor de sofrimento. Não é? A pessoa começa por investigar as crenças que reconhecemos que são promotoras de sofrimento. E isto para mim é importante porque só vamos largar qualquer coisa se reconhecermos que não vale a pena continuar a perpetuar essa coisa, essa perspectiva. Então, a investigação, ela não é, embora o intelecto possa ter uma parte importante, ela não é só intelectual, ela precisa ser vivida, precisa ser... somática, precisa, como é que eu ia dizer, eu preciso, o que acontece comigo é, eu vejo o padrão de comportamento, no dia, vejo mentalmente, no espaço da minha mente, e quando digo vejo, não estou a pensar numa só situação, eu tenho assim a... Há uma situação que é um exemplo de qualquer coisa. Vamos dizer, deixa eu ver se consigo qualquer coisa. Uma que... Aqui, olha, até se revelou no situação de trabalho. Que é, enquanto chefe, líder, patrão, o que seja, eu notava que por vezes... certas coisas deixavam-me, certos que não aconteciam certos erros por parte das pessoas com quem eu estava a trabalhar, deixavam-me mesmo irritado. E que havia um desfasamento entre a intensidade da minha emoção e o que estava, tinha acontecido. Isso é sempre é um bom indicador. Ups, espera aí. Há qualquer filtro que está aqui a acontecer que leva a que a emoção fique desfasada do que está lá. E pelo menos, não sei se tens às vezes essa sensação, a pessoa nota que a sua reação foi um bocadinho ali ao lado. E o que é fantástico nas situações de trabalho, quando nos disponibilizamos a notar, é que aquilo repete-se, não é? É como nas relações de trabalho, em todas as nossas relações, mas no trabalho há ali agir porque há um certo distanciamento, que é trabalho, não é a minha filha, não é a minha mulher, embora eu até trabalhe com a minha mulher, mas pronto. É uma pessoa com quem eu não estou embrulhado assim emocionalmente, tanto, mas de vez em quando aquilo toca mesmo lá num sítio que vem um lado todo empolado. E isso, ok, há aqui o meu radar de aqui há coisa. E depois a pessoa está naquela situação uma vez, está naquela situação duas vezes, está naquela... Às tantas, não é? Já começa a ter um quadro dos contornos da situação. Aquilo começa a ganhar forma. Então, na meditação, às vezes não é que eu vá buscar o tema, eu estou lá quietinho e aflora essa temática com a emocionalidade que está lá à volta. E a possibilidade de agora poder olhar para aquilo com um bocadinho de... Ah, ok, deixa cá ver o que é isto. E não é? E vêm os pensamentos, não é? As coisas que eu me digo, a força da emoção que estava para lá acontecer, como é que isso é sentido no corpo. E há um tempo atrás, é que veio assim, mesmo assim, quase numa só frase. Ah... É que eu acho que as pessoas não estão a cuidar de mim. Não me estão a levar em conta. Tipo, aquela irritação não é o que aconteceu, é um filtro que em certas situações vê esta atitude da pessoa não me está a levar em conta, não me está a reconhecer e esse lado é que está a ficar magoado. Aí vem aquela empolação toda, é porque eu estou a fazer a leitura, não me está a levar em conta. E quando um lado meu acha que não está a ser levado em conta, que está a ser atropelado ou ignorado ou não sei o quê, então aí tem que se defender e parte logo para o ataque. Há pessoas que se encolhem, eu normalmente passo logo para a estupidez. A minha lagartixa é daquelas que ataca. Não... E quando eu percebi, ok, isto é aquele lado que está a olhar para a vida sempre... à espera que não me vão ver, não me vão levar em conta e se eu não fizer por isto, estou feito porque vão-me deixar para trás. E é uma perspectiva que está, tipo, sempre aqui. O gajo está sempre a ver onde é que... se estão a ver ou não estão a ver. E se não estão a ver, já vão levar na cabeça porque deviam estar a ver. Quando eu reconheço isso... Agora, às vezes, lá ainda vem, não é? Tipo, ela não se foi embora. Mas eu, ok, isto é aquele lado que está a olhar para a situação e está a ser visto. Outras vezes não, outras vezes quando eu permito, tipo, ok, olha, já foi. A emoção já surgiu, se calhar até já disse qualquer coisa. E depois, às vezes, até tem espaço para ir ter com a pessoa e dizer, olha, esta irritação... não, sim, eu gostaria que tivesse corrido de outra maneira... Mas parte da irritação é este meu lado que está sempre aflito. Achar que não vai ser visto, não vai ser levado em conta e veio à tona. E o outro lado não se espanta nada. Tipo, já fiz isto N vezes e tipo, ok. Então, vês que não é só uma coisa intelectual. A pessoa vai ganhando. Mas eu não estou a tentar desmontar todo o eu. Não estou a ir já para aí. Mas... estou a afrouxar. Ah, olha, estas histórias tão fixas, tão agarradas, que depois trazem toda uma emocionalidade muito generalistas, não é a realidade. São percepções que foram construídas e que, se eu não trago uma outra consciência ao que está a acontecer, elas são reanimadas outra e outra e outra vez. E o lado que questiona é quando eu começo a notar o quanto eu me defino por uma série de perspectivas muito cristalizadas e muito promotoras de sofrimento e de inconsciência, há um lado que começa a dizer, ah, ok, e se eu não for nada disso? E se tudo isto for só isso mesmo, uma perceção, uma crença, que não tem para lá nenhuma substância a não ser a credibilidade que eu lhe dou. Sabe, eu acreditar que assim é, mas no momento eu começo a questionar se é mesmo assim, aquilo começa a se revelar, vai, é uma miragem, é isso, é como uma miragem, sabes? Enquanto a pessoa acredita que lá está um oásis, ah, está cheio de sede, que vai te salvar a vida, e depois, ah, era só uma miragem, afinal não estava aqui nada. E estas crenças têm para mim um pouco dessa, não é tão imediato como uma miragem, infelizmente, mas a pessoa vai lá, vai vendo, vai estando, e aquilo vai revelando a sua natureza insubstancial e impermanente, que na verdade a permanência que parece ter não tem. Mas para mim tem sido um processo de convívio no qual esse questionamento intelectual é importante, esse medo que surge de pá, então, mas o que é que eu sou? É super útil, eu acho que ele é muito saudável. Tipo assim, então, o que é que eu sou? E aquele poema do Rilke em que ele nos convida a estar exatamente com estas perguntas que ainda não têm resposta. E não tentar dar resposta àquilo que ainda não estamos preparados para realmente viver. Porque ele depois diz, porque a ideia é mesmo poder viver tudo. Mas enquanto a pessoa não consegue viver essas respostas, pelo menos deixa-se aberto essa pergunta que tu fizeste. Então, mas o que é que eu sou? E o medo que vem com isso? Ok, poder dar espaço a esse medo, esse questionamento, eu acho que é muito saudável. QB. Para não ir parar a despersonalizações e coisas por aí fora. Deixa-se sentir a coisa. Fez sentido isto, Pedro?
Eu acho que estou a sentir. Eu só não estou a ver qual é o poema que estás a falar, não sei se estava nessa.
Ah, é um dos meus favoritos. Eu posso ir. Daqui a bocadinho ele já aparece. Vamos só ver se há mais. Ups, já são 9 horas, caramba. Ora.
Obrigado.
Rilke. Deixa eu ver se podemos terminar com o poema do Rilke. Rilke. Ok. Só o tenho em inglês. Já estou para traduzir isto há tanto tempo. Mas pronto. Então ele diz assim. Be patient. O Rilke aqui é Maria Rilke. Rainer Maria Rilke. Be patient toward all that is unresolved in your heart. Be patient toward all that is unresolved in your heart. And try to love the questions themselves. Like locked rooms, like books that are written in a very foreign tongue. Do not seek for the answers that cannot be given, for you would not be able to live them. Do not seek for the answers that cannot be given, for you would not be able to live them. And the point is to live everything. Live the questions now, and perhaps without knowing it, you will be... Desculpa. Live the questions now, and perhaps without knowing it, you will live along someday into the answers. Não, esta proposta, a pessoa deixa-se estar, vais abrindo-se às perguntas. E depois ele diz, perhaps, talvez, sem o saberes, without knowing it, you will live along someday into the answers. Darás por ti, em algum dia, em giro em inglês, live along into the answers. A pessoa dá por si a viver-se nas respostas, por assim dizer, não é? Tu dá por si a viver-se nas respostas. Não é a ter as respostas, mas a viver into the answers, a viver-se nas respostas. E eu, este lado da prática que tem, que eu estou a chamar este lado investigativo, mas que não é assim contundente, a pessoa não está ali a investigar, mas está a abrir-se a essas perguntas e a entrar nessas respostas, por assim dizer. Acho que sim, acho que é... Este poemazinho acho que é uma boa maneira de, talvez, de fechar esta sessão. Se ficaram perguntas, partilhas por fazer, podemos continuar para a semana que vem. Eu, para mim, isto é um tema muito, muito, muito rico. Eu de certeza que na semana que vem ainda tenho mais coisas para falar acerca deste tema das crenças e das eurecas que podem surgir na prática. Ok? Ficamos por aqui? Muito obrigado pela partilha. Boa semana. Beijo.